Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a abalizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 11, que fala sobre sexo. E aí, nesse momento, o nosso André Luiz está participando, junto com o Calderaro, de uma palestra acerca da conduta sexual. E o instrutor continua a dizer assim: agora que nos distanciamos das imposições mais rijas da carne, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismo nos campos da estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A esse respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas de evolução. Já valeu a palestra aqui, não é, Berenice?
É verdade.
Porque ele vem dizendo que a gente muitas vezes acha que a questão do sexo está só na forma. E isso gera uma questão de preconceito, de uma série de questões. Então ele fala, a forma vai atender o quê? A procriação, a reprodução. Mas a questão da inquietação está ligada ao espírito, à mente.
Exatamente. E isso é até para um alerta para muitos de nós que têm essa inquietação, e às vezes essa inquietação acaba se tornando um conflito. Isso. E nós temos um conflito, a gente aparenta uma coisa, pensa outra, faz outra, e a gente fica numa confusão emocional, numa confusão psicológica muito grande. Nos causando sofrimentos, muitas vezes proporcionando doenças psicológicas, doenças mentais e coisas muito sérias, né? Se estendendo até para a área espiritual. Mas toda a obra de André Luiz e as obras do Divaldo, que abordam a questão de sexo, é sempre para nos orientar, porque nós estamos vindo de um tabu muito grande de sexo, e que quando começou a acontecer a revolução sexual, foi para um outro extremo, isso, da banalização muito grande. Então é importante a gente ler vários casos, a gente ler vários livros, para a gente encontrar qual é o nosso caso.
Isso, nos situarmos, né?
Isso, exatamente. Tem aquele livro Loucuras da Obsessão.
Loucura e Obsessão.
Que fala sobre as questões de sexo, essa inquietação. Tem aquele livro Sexo e Vida, que vem nos orientando. Tem aquele maravilhoso Sexo no Além, que muitas vezes os nossos transtornos sexuais, que nós tentamos às vezes abafá-los, né? Mas que quando a gente dorme em desdobramento, ele tem assim uma liberdade muito grande, porque a gente não precisa mais ficar...
Mais censura, né?
Isso, exatamente. Então esse... Sexo no Além é muito interessante, porque ele aborda uma colônia espiritual com essa função, né? Com a função do sexo desregrado, onde muitos desencarnados estão lá e muitos encarnados em desdobramento vão para lá. Né? Então, é uma situação assim que a gente aprende muito. Até para a gente fazer uma avaliação dos nossos sonhos, porque às vezes tem pessoas que têm uma vida completamente, assim, aparentemente controlada e tem uns sonhos ligados à parte sexual altamente descontrolada. Né? Trazendo, repercutindo muitas vezes, quando ela acorda, um mal-estar muito grande, né? Por conta disso. Então, nesse livro, ele vem falando essas questões do sexo, tanto nós na vigília, ou então quando nós estamos adormecidos em desdobramento. Que é uma questão muito forte, não dá para a gente deixar de lado, porque ela está diretamente ligada com o espírito,
isso,
que transcende a questão do corpo físico, né? E um outro livro que é o Sexo e Consciência, que aí é um livro de estudo. É maravilhoso esse livro, não é um livro para você pegar e ler de ponta a ponta, mas sim você ir estudando com calma, indo lendo, porque nós precisamos dessa educação. Quem está na faixa hoje de 50 anos, que está nessa faixa que veio de uma repressão e hoje em dia está numa banalidade muito grande, até para conseguir educar, é uma área assim, muito delicada, mas que os espíritos estão muito atentos nessa área. Né? Tanto que você vê esse livro que foi escrito na década de 40, já abordava um assunto que era um tabu na época.
Exatamente.
Mas que não existe mais essa questão de tabu. Mas nós temos que ter essa plena consciência de como fazer essa educação, a autoeducação e a reeducação na área do sexo.
Isso. E aí ele continua. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas da luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores instalaram através dos séculos no anseio de vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis têm sido alimentadas na Terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas de direito no mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Por que é, né? São as interrogações que tem. Por que isso? Por que assim? Por que comigo? Né? Por que com os meus? Por que na minha casa? Onde foi que eu falei para ter tal e tal comportamento? Né? A gente sabe que são muitas interrogações que inquietam e afligem a vida das criaturas. Né?
É verdade. E ele usa essa palavra escravizando porque acaba que nós ficamos escravos mesmo, né? Dessa perturbação toda.
E aí ele continua. Inútil é supor que a morte física ofereça a solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Então aqui já está provando que a questão do sexo não é do corpo. Se eu desagrego o centro perispiritual, é sinal que é alguma coisa do espírito, né?
Exatamente.
Que passa para o corpo.
Exatamente. Quando a gente fala a carne é fraca, na verdade, o nosso corpo ele tem uma influência porque nós não somos só espírito, né? Por que quando reencarna é alma? Troca de espírito para alma? Porque é a união, né, do espírito com o corpo. Então, o corpo ele tem a sua influência também. Mas, porque se o que eu como influencia na minha vida, o que eu bebo influencia na minha vida, usando o corpo, então esse corpo tem uma influência, né? Então, se eu uso mal esse corpo na área do sexo, eu vou ter uma repercussão no espírito, com certeza. Mas a gente não deve apenas focar a conduta assim, desregrada do sexo, dando uma responsabilidade apenas para o corpo, né? Porque isso é um comando do espírito usando aquele corpo, naquela situação.
Aí ele continua. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Por quê? Não é alguma coisa só da juventude em que os hormônios estão lá no pico, não é isso, né?
É.
É alguma coisa que acompanha a vida do homem, não é?
Isso, por isso que muitas vezes quando nós dormimos em desdobramento, é como fala vários livros, né? Esse Sexo no Além, o livro Sexo e Obsessão, é o próprio livro Sexo e Destino, é que muitas vezes o espírito, ele tem essa questão do sexo altamente conturbada. Então, quando está em desdobramento, através do sono, né? Esse espírito, ele vai buscar o quê? Vai se alimentar onde? Nas piores regiões que existem. Porque tem regiões que onde estão ali o grupo de espíritos ligado ao desregramento sexual. No livro Sexo e Obsessão, fala, né, de uma cidade espiritual totalmente voltada, ela foi criada e ela é mantida por conta do sexo desregrado.
Isso.
Onde uma população muito grande de espíritos desencarnados mantém aquela colônia, e muitos de nós encarnados também mantemos pelo nosso pensamento, através quando emitimos desejos descontrolados, os anseios, as patologias, todos ligados para o sexo. Cada pensamento nosso também é usado para a manutenção daquela cidade espiritual. E muitas vezes, em desdobramento, as pessoas vão para lá. Às vezes, pessoas que têm a frustração na parte do sexo, e muitas vezes na hora de dormir, elas começam nos devaneios, começam ali nas fantasias, e vai se entregando àquelas fantasias, e muitas vezes são arrastadas para essas cidades onde são vampirizadas. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. O sexo é uma coisa muito saudável, muito boa, mas quando ele começa a nos causar problemas, a gente tem que saber aonde é que a gente vai buscar a solução para isso. E os amigos espirituais estão aí nos fornecendo, assim, orientação de todos os tipos. Esse livro Sexo e Obsessão, o livro Sexo e Consciência, Sexo no Além, são livros que falam do sexo, da maneira do sexo, tanto agora encarnados como nos desencarnados, as suas causas, as suas consequências, ou seja, nos dando assim informações preciosas para a nossa conduta, para a nossa educação, porque às vezes nós estamos trazendo aí de uma conduta doente do passado, né? Totalmente em desarmonia, e que às vezes até com a educação que tivemos nessa vida, somos abafados, né? E isso também traz transtorno psicológico e tudo mais, né?
E aí ele continua. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena, em trânsito, como nos achamos, para regiões mais altas. Nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem características das almas, acentuadamente passivas ou francamente ativas. No livro Vida e Sexo, no capítulo intitulado Homossexualidade, Emmanuel é muito claro em falar nisso, né? Na atividade, na passividade e na questão da reencarnação, que é a grande chave, gente, porque através da reencarnação é que eu tenho experiências e contatos. E é através dessas experiências e desses contatos que eu vou armazenando e organizando a experiência, e cada um vai organizando de um jeito, né? E aí ele coloca, compreendemos destarte que na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Então ele vem dando aqui uma prova do valor da existência física, que a gente muitas vezes nem dá bola, né? O que eu tô adquirindo? Ah, mas eu posso adquirir tudo. Tudo é indefinido. É pronome indefinido. Tudo não é nada. O que é que nessa encarnação é o meu ponto, é o meu tema de aquisição? E como é que eu vou saber isso, deusa? Analisando as experiências que se repetem. Porque já viu, né, Berenice, que tem coisa que da nossa vida vem com embalagem diferente, mas é o mesmo presente.
Exatamente. É. E se a gente... É porque nós somos muito distraídos. Mas se ficarmos atentos, nós sabemos exatamente o que, que está acontecendo. Eu sempre uso bastante o recurso de você anotar, fazer as anotações dos problemas que se repetem. Porque ali nós encontramos muitas vezes, né? É o mecanismo que o vigilante do peso usa, que ajuda tanto esse processo de emagrecimento. A primeira coisa quando você chega no vigilante do peso, o que eles falam? Anote tudo. Exato. Que come.
Porque a pessoa fala assim, eu não como nada, eu não como nada. Mas estou assim, aí traz uma pessoa de testemunha. Já viu o pratinho que eu ponho? Mas aí, quando ele começa a falar de anotar, tem que anotar por quê? Porque realmente o pratinho da refeição básica é aquele pratinho. É. Mas no intervalo, Deus me ajude, né?
É verdade. Eu gosto muito desses programas de investigação que às vezes aparecem nesses canais fechados. E até nos filmes mesmo, nos filmes policiais de investigação ou nos documentários sobre investigadores, como é que eles conseguem descobrir o mistério da coisa, o crime. Quando eles começam a fazer a anotação, quando eles começam, aí, geralmente eles pegam uma parede, um mural, e aí eles vão botando ali a informação tal, o testemunho tal, a hora que aconteceu, e aí eles vão montando o esqueleto e ficam olhando, e aquilo ali vem na mente.
Foi fermentando. Exatamente.
Isso.
Então, porque são detalhes, né?
É, então, quando a gente tem o hábito de anotar as coisas, e a gente vai puxando pela memória, isso vai nos ajudando, porque a gente vai ver, isso aqui já aconteceu. Mas em setembro de 2012 também aconteceu isso. E no outro dia também aconteceu. E está acontecendo muito. Então, se está acontecendo muito uma situação na minha vida, é por esse caminho que eu tenho que ir.
E aí a gente fica analisando, você falou dos vigilantes, a gente vê de comida, tem no canal fechado, tem dois programas. Um é assim, né? Das pessoas, das mentiras que a gente causa pra gente mesmo. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não como. Então ela entra lá no programa de emagrecimento, tem a orientação do nutricionista, mas aí começa a notar o resultado que o nutricionista tá esperando dentro do metabolismo tudo isso. Então, eles têm os detetives, como são os detetives, paparazzi, né? E que vão fotografar a pessoa. Então a pessoa assim, o que você comeu hoje? A pessoa conta lá, mentira. Mas aí tem as fotos mostrando a pessoa, né? aquele susto que tem. E um outro que tem que eu acho muito legal, gente. Eles põem um tubo de acrílico. Acho que o nome é você é o que você come, uma coisa assim. Um tubo de acrílico e joga ali dentro tudo que a pessoa comeu no dia. E é interessante tanto o caso da obesidade quanto o caso da negação do alimento, né? E aí a pessoa fica muito impressionada, porque às vezes tem que botar um espelho na nossa frente para ver o que a gente está fazendo.
É verdade. E o que você falou, geralmente o gordinho fala que come pouco.
Exato.
Não, olha, eu como muito pouco, eu não sei o que, que é. E aí eu tenho um irmão que fala, olha, você deveria levar esse método lá para a Somália. Você tem que passar uns dias lá na Somália para as pessoas entenderem que você não come e você engorda.
Exato.
É impressionante, você está sempre corada, entendeu? Vai para lá porque você vai assim desenvolver.
Exato.
Um método, porque só você é a única pessoa que não come e que engorda.
Exato,
né?
Exatamente.
Então a gente tem que... Essas mentiras que nós vamos assim pregando, vamos falando, ou então a gente fala assim, gente, eu não sei o que é que eu faço para o fulano não gostar de mim.
Isso.
Olha só, pergunta para o fulano que ele vai te dizer.
Exatamente, o que você faz.
E com certeza é muita coisa.
Exato.
Só que a gente vai, a gente tem uma tendência de se santificar diante das situações, e nós achamos sempre que as pessoas são injustas conosco, que as pessoas que nos traem, que as pessoas nos magoam, e como se nós fôssemos assim pessoas santificadas, né? E na verdade Não é bem isso que acontece. E com relação a essas questões sexuais, no livro Sexo no Além, ele conta um caso, assim, logo de início, muito interessante, que é um casal que, quando de noite eles vão dormir, né, em desdobramento, a mulher ela vai para uma igreja. E nessa igreja ela passa o desdobramento dela, o sonho todo, ela passa orando, ela passa meditando. E a gente fica imaginando assim, puxa, que espírito evoluído, né? Assim, desdobramento, vai meditar, vai orar, vai buscar Jesus através do sonho. E o marido dessa pessoa, quando entra em desdobramento, ele é levado para uma cidade espiritual, tipo como se fosse um bordel eterno. E de cara, a gente fala, olha lá, que cara mais safado, né? A mulher, em desdobramento, orando, sai pra orar. E aí o mentor chama ela e dá uma bronca nela, muito grande, entendeu? E ele explica pra ela o seguinte, né? Que ela tem uma dívida com esse marido, que no passado ele tem um desregramento sexual, mas que no passado ela foi uma grande incentivadora, né? Ou seja, ela não é responsável total, mas ela foi a mentora desse desvio de conduta dele. E que ela veio nessa vida justamente que ela se propôs a ajudá-lo, né? Só que, como em muitas vidas ela teve ligação com a religião, então realmente era sincero aquela saída dela e tudo mais, mas que ela tinha responsabilidade por ele. Então, cada vez que ele estava em desdobramento e buscar o sexo desregrado, ela tinha uma parcela de responsabilidade. Então, é que ela caísse na real e ela tentasse ajudar ele na matéria. Porque ela estava querendo santificar o relacionamento. Exato. Quando ele ainda precisava do sexo. Exato. Né? Então, muitas pessoas que chegam na religião e que buscam, querem buscar a sublimação de algumas coisas, muitas se esquecem dos deveres.
Exato.
Entendeu?
Os compromissos conjugais.
Exatamente. A palavra melhor
que se faz, né, gente? Então,
a palavra certa é até do compromisso mesmo, do compromisso sexual que está ali naquela situação.
E no livro Vida e Sexo tem uma página intitulada Compromisso Afetivo. E Emmanuel ali, ele não alivia pra gente, não. Ele fala, né, que se dentro do compromisso um dos parceiros abandona o outro e leva de regramento, ele é responsável pela queda do outro. Porque se for um contrato, né, toda vez que eu rompo o compromisso, porque é compromisso, tem que conversar, né? Se há uma conversa, os dois decidem a abstinência, seja lá o que for, houve uma conversa do contrato. Agora, se eu abandono por mim e deixo o outro pra lá, eu vou ser responsável por essa minha atitude, né? Já que não houve a compreensão que vai levar o quê? Ao progresso, ao crescimento, né? E ele continua dizendo assim, convictos dessa realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher-mãe e o homem-pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar, transformou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões do território abriu campo à comunhão de ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. E assim, meus amigos, a gente vai parando por aqui, né, no meio do parágrafo, para no próximo programa analisarmos esse progresso no uso da energia sexual, né? Que a gente possa meditar um tanto. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.